Existe uma frase de Cristo que diz o seguinte: muitos são os dons que eu concedi aos homens, dons materiais e dons espirituais. Não os coloquei todos em cada pessoa para que fosseis obrigados a vos auxiliar mutuamente. A questão da comunhão e da união na humanidade é uma questão desde que a humanidade existe. É um tema que sempre cabe a nós todos estarmos refletindo, principalmente nos tempos de hoje, onde tantas oportunidades estão à nossa porta, tantas dádivas e tantas bênçãos, e a gente ainda prossegue com algumas quedas, a gente ainda prossegue com alguns nódulos que diz respeito aos relacionamentos, que impedem que a gente possa realmente estar diante dessas dádivas de uma maneira mais livre e mais inteira. Então, sempre é bom a gente tratar desse assunto dos relacionamentos para que possamos entender um pouco melhor o manejo dessas relações e colaborar conscientemente com elas. Nós poderíamos fazer uma analogia como se até aqui, nós como humanidade, estivéssemos vivendo o térreo de uma casa. E nós somos atraídos para o primeiro andar dessa casa. A gente nem sabia que ele existia e a gente começou a ser atraído para esse outro piso. Então a gente está nessa escada, subindo um degrau após o outro, mas, ao mesmo tempo, uma outra força nos atrai para nos manter no térreo. Então, se realmente, além do estado de oração, de comunhão, de entrega, a gente realmente não nos unirmos, não estendermos as mãos uns aos outros para essa subida, o caminho fica bem mais difícil. Mas o que a gente vê é que, às vezes, a gente não sabe estender essa mão, às vezes, a gente não sabe pedir ajuda, às vezes, a gente atrapalha o outro nessa escada, às vezes, a gente esbarra no outro, dá um encontrão no outro e faz o outro cair, ou o outro nos faz cair. Existem situações que fazem com que a atração para esse andar térreo sobrepuje a nossa força de subir. E isso acontece porque os nossos corpos ainda estão muito suscetíveis às vibrações que estão nesse andar térreo. Então, como nossos corpos respondem com muita facilidade às vibrações emocionais, mentais, físicas, nós estamos muito sujeitos a tudo isso, é muito fácil esses esbarrões, esses encontrões, essas quedas, essas críticas, esse esquecimento de estender a mão, essa dificuldade de cooperar e de pedir ajuda. Então, o que a gente poderia fazer para deixar de ser tão suscetível a essas vibrações, para colaborar nesse processo de juntos subirmos esses degraus? Porque nós estamos sendo chamados para esse outro piso, nós fomos tocados para conhecer esse outro andar dessa casa, que somos nós mesmos, que é a humanidade, que é a nova terra, que são os novos padrões. Então, existe dentro de nós o potencial e a semente para que essa subida aconteça. E nesse momento da humanidade, que nós estamos mesmo nessa transição, nós estamos nessa escada, o térreo já não nos atrai tanto, a gente já não tem como escolha única de vida esse andar térreo. Por outro lado, a gente não conhece esse primeiro andar, a gente não sabe o que a gente vai encontrar nesse primeiro andar, e a gente fica ali no meio, nessa luta, nesse conflito. Então, o que a gente pode fazer para caminhar melhor nessa escada? E justamente porque a gente está no meio do caminho, é que a gente tem mais a que se ajudar uns aos outros, aprender a usar a tolerância, a usar a paciência, a usar o perdão, a caridade uns com os outros. E como a gente ainda faz pouco isso, como a gente tem um caminho a trilhar. O ser humano tem uma condição que é muito interessante, muito misteriosa da gente perceber. Quando nós nascemos dentro dos padrões humanos e terrestres, nasce ali um bebê, um ser, que não sabe falar, que não sabe pensar, que não sabe se alimentar, que não sabe sobreviver, que não sabe nada sozinho, não sabe. Ao mesmo tempo ali, existe todo o potencial, existe toda uma infinidade de sementes. Ali existem três corpos que vão se desenvolver na matéria. Ali existe uma alma que vai encarnando aos poucos. Ali existe um corpo de luz que vai ser formado. Ali existem sete mônadas. Ali existe um regente. Por trás daquele ser existe um grupo interno ao qual ele está coligado. Por trás daquele ser existe uma escola interna. Existe uma linhagem, existe uma hierarquia, existem entidades. Aquele ser nasceu ali, daquele tamanho, com 50 centímetros, e tem todas essas sementes ali dentro. E aquele ser daquele tamanho, por essa condição de absoluta dependência e absoluta incapacidade de se manter sozinho, ele é entregue aos cuidados de um outro ser humano, que acha que vai fazer o melhor. Só que ali já põe um nome naquela criatura, dá um sobrenome. Só o nome que a gente recebe é por que você tem esse nome? Porque a pessoa que me deu esse nome achou que esse nome significa força, porque esse nome representa uma pessoa de coragem, porque esse nome representa uma pessoa de determinação. Enfim, os motivos são inúmeros. Mas aquele ser que tinha toda a possibilidade de ter os seus verdadeiros nomes, recebe um nome, recebe um sobrenome, recebe uma atribuição. Ah, ele vai ser assim o assado quando crescer. Recebe toda uma formatação. E assim somos nós vamos sendo formatados mesmo. Então a gente vai se desenvolvendo, acreditando que aquilo que nos foi dado é a nossa verdadeira identidade. Quem é você? Ah, eu sou a Heloísa. Bom, eu sou a Heloísa mesmo, né? Heloísa é uma das minhas células e todas as outras. Isso só para dar um exemplo do nome. Tantas outras coisas nos dão a forma, o que significa ser correto, ser educado, ser sociável, ser generoso. E cada um tem um seu padrão de generosidade, de caridade, de correção, de honestidade, de desonestidade. Para cada ser humano, tudo isso tem uma forma específica de ser. Mas a gente acredita que aquela é a nossa forma. Porque toda a educação na Terra é baseada numa coisa assim. Se você for aquilo que eu acho que é o correto, você vai ser uma boa pessoa. Então, você recebe prêmios. Agora, se você for aquilo que não é correto para mim, que sou sua mãe nesse momento, você fica de castigo, você não recebe os prêmios, você deixa de fazer certas coisas. Não é assim a nossa educação? Então, nessa relação de sou amado ou não sou amado, sou querido ou não sou querido, sou reconhecido ou não sou reconhecido, a gente vai se desenvolvendo e vai aprendendo. E, dada a nossa circunstância de total dependência, nós vamos realmente nos submetendo a isso. É assim. Então, mesmo isso que a gente chama de livre-arbítrio, que a gente, às vezes, dá tanta importância dentro da humanidade, né? O nosso livre-arbítrio é tão pobre, porque mesmo o nosso livre-arbítrio foi formatado anteriormente. Nem o livre-arbítrio é tão livre assim, né? A gente dizer, ah, eu gosto de azul, será que você gosta de azul? Ou esse azul vem lá desde o seu avô, que, né, toda aquela família é uma família azul, sabe? E a gente acredita que o azul é o nosso livre-arbítrio. Então, nem o nosso livre-arbítrio tem tanta importância. Nós somos realmente formatados, mas essa é a condição humana. A gente nasce prisioneiro para, no decorrer da vida, no decorrer das buscas, a gente ir se liberando. É isso que é a vida humana. Essa ambivalência de sermos prisioneiros para um dia descobrirmos-nos livres. De estarmos no térreo de uma casa para um dia podermos descobrir a varanda dessa casa. Porque eu estou falando de primeiro andar, mas essa casa tem muitos andares. Ela tem uma varanda que é infinita. Ela tem um céu e um sol que é infinito. Então, só que a gente nasce no térreo e acredita que a nossa verdade está ali naquele andar térreo. E a gente vai descobrindo e se liberando para poder descobrir essa varanda em nós. Então, a gente passa muito tempo vivendo, crescendo e nos relacionando muito baseado nessa formatação, porque a gente acha que a vida é assim. E não é porque a gente adere ao caminho do espírito, não é porque a gente adere à busca consciente de elevação, que a gente está liberado disso. Muitas vezes nós fazemos na vida para ser reconhecido, para sermos vistos pelo outro. Nós fazemos não pela alegria de fazer, mas pela alegria de dar certo. Nós não fazemos porque aquilo é uma tarefa, mas fazemos para que aquilo nos recompense de alguma forma. Quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes a rede de serviço está aí para nos mostrar o tempo todo isso, o quanto que nós fazemos, às vezes, pelo outro, não é pelo outro, é por nós mesmos. A gente faz para resolver uma culpa interna que nós temos, a gente faz para resolver uma mágoa interna que nós temos, a gente faz para resolver uma situação interior de conflito que nós vivenciamos. E aí o outro é ali só um personagem nessa história de doação. Então, quantas vezes nós fazemos isso, repetindo esses padrões que nós aprendemos quando éramos bebês? Então, como nos libertar disso? Nos descobrir como varandas. Uma coisa interessante, quando a gente pensa nisso, da gente estar subindo essa escada para elevar nossas vibrações, é que o nosso mental imediatamente já diz: ah, como a gente está nessa coisa do sempre, do certo e do errado, do justo e do injusto, da nota 0 e da nota 10, a gente imediatamente já começa a julgar. Ah, então o térreo é um andar ruim e o primeiro andar é que é um andar bom. O nosso mental já faz isso, seguindo esse padrão. Então, a gente também deveria começar a cuidar para, ao estar percebendo todos esses andares dentro de nós, sejam as vibrações mais densas, sejam as vibrações mais elevadas, nos liberarmos dessas réguas que nós temos, dessa tendência de estar sempre dando nota para as coisas. É assim que a gente faz dentro da vida do espírito também. Então, às vezes, nós somos muito cruéis uns com os outros porque a gente não acha que pode cair e não deixa e não permite que o outro caia. Não é que a gente vai fazer por cair, mas a queda faz parte da elevação, faz parte da consciência, é a dor que nos faz enxergar muitas vezes. Então, quando a gente cai, ao invés de a gente criticar, culpar, ficar, nossa, meu Deus, como eu sou incapaz, como eu sou incompetente, por que não ver ali uma possibilidade de aprender mesmo com aquele erro? E a gente faz com o mental sempre um julgamento. E a gente não deveria também ter a ilusão de que a gente, por enquanto, vai fazer diferente disso. A gente vai caminhando e vai progredindo, mas eu não sei se a gente vai se libertar por inteiro dessa nossa tendência a estar nesse térreo. Aliás, nós estamos aqui para cuidar bem desse térreo. Então, uma coisa é a gente estar no térreo porque a gente precisa cuidar dele. Outra coisa é a gente estar no térreo porque a gente foi atraído para ele, porque a gente tropeçou na escada. Mas seja numa situação, seja em outra, vamos fazer dessas quedas ou desses cuidados com o térreo algo também divino. Vamos deixar a luz entrar, vamos abrir as janelas desse térreo para que o sol que esteja na varanda também entre ali. Porque temos que suportar mesmo essa situação de quem sabe que tem uma varanda, apesar de desconhecê-la, sabe que tem ali todo o infinito a ser revelado, mas ainda está convivendo com essas vibrações do térreo. Então não tem importância que é assim. Mas vamos fazer disso o belo, o harmonioso, o melhor que nós podemos, sem ficar com essa régua do julgamento e da crítica. Existem três chaves que parece que são realmente preciosas para que a gente possa estar administrando melhor esse nosso caminho. Uma delas é a de reconhecermos que todos nós temos um único Pai. todos nós somos simplesmente irmãos. Porque a nossa tendência, como vibração terrestre, é a viver de parentescos e de vínculos. Então, um é pai do outro, um é professor do outro, um é sobrinho do outro, um é cunhado do outro, parente sempre do outro, um é chefe, o outro é funcionário, um é o diretor e o outro é o faxineiro. A gente está sempre dando nas relações um atributo absolutamente viciado. E se a gente conseguisse realmente colocar nos nossos corações que nós temos um pai e uma mãe, e que todos os outros somos todos irmãos, isso mudaria por completo a nossa forma de estar na vida, por completo. Se eu vejo que aquele ali é um irmão, como é que eu posso julgá-lo na sua atitude? Dizer que ele está bem ou que ele está mal, no sentido do julgamento, eu estou dizendo, porque a gente dizer que uma pessoa não está bem e logo em seguida tentar ajudá-la, tentar colaborar, tentar fazer o melhor para aquela pessoa conseguir reerguer o caminho da escada, é uma coisa. Agora, às vezes, a gente fala numa tagarelice que deixa o outro estendido no chão. O outro caiu, e ao invés de a gente dar a mão, a gente fala e o outro fica mais tempo no chão. Porque às vezes a gente vai estender a mão daquele que está no térreo, e quando a gente acaba por levantar, de repente a gente está no primeiro andar. A gente nem subiu a escada. Por quê? Porque a gente serviu, porque ali a gente foi generoso, caridoso. E não, ao invés disso, a gente perde essa oportunidade de viver esse milagre, essa graça do serviço e da cooperação, e a gente fica ali, ou julgando, ou determinando algumas coisas, num ponto de vista totalmente horizontal. Então, nos vermos como filhos já nos coloca num outro lugar, diante de um mesmo pai, diante de uma mesma mãe. É uma outra família, é uma outra dimensão que nós vamos ter. Uma outra chave que brota dessa, a partir do momento que nos vemos como irmãos, a gente começa a querer buscar o desenvolvimento de certas virtudes. Porque quando a gente se vê como irmão, a gente se vê como ser do espírito, a gente se vê como alma, deixa de ver as nossas roupas, as nossas armaduras, porque tudo isso é andar térreo, uma etapa da evolução. A gente se vê como sol, como estrela, como céu, como nuvem, como lua. É uma outra coisa, é uma outra visão que nós vamos ter. E começamos a buscar dentro de toda essa vestimenta o que cada um tem de melhor para dar. Porque a gente passa a buscar o que é melhor em nós. Então, quando eu estou tentando buscar o que é melhor em mim para que eu possa doar para esse irmão, eu automaticamente passo a buscar o que é melhor no outro. E aí eu vou começando a querer desenvolver essas virtudes. Só que essas virtudes, a gente não precisa buscá-las tentando, ah, bom, deixa eu ver como eu vou ser caridosa, como eu vou desenvolver a generosidade. A gente não precisa pensar nessas virtudes. Quando a gente ama ao nosso pai com o melhor que a gente pode, querendo realmente ser um bom filho, aí sim é digno e é lícito ser um bom filho. Ser um bom filho para esse pai. Quando eu amo a Deus com todas as forças que eu posso, por esse amor eu vou me unindo a Ele. Então essas virtudes vão brotando dentro de mim naturalmente. Eu não preciso me esforçar para que essas virtudes brotem. Eu não preciso ficar pensando em como ser virtuosa. Porque o amor faz com que essa união aconteça. Eu acabo por ser abençoada pelas virtudes. Então, é uma chave muito simples essa do amor ao Pai. Nessa busca de ser virtuosa, nessa busca de amar ao Pai, de tentar ser uma filha digna de reconhecimento, porque isso é o que a gente mais deveria buscar, é aí que a gente vai tendo a força necessária para abrir mão de nós mesmos, do que a gente acha, do que a gente não acha, do que a gente gosta e do que a gente não gosta, do que a gente pensa e do que a gente não pensa, do que a gente acha certo, do que a gente acha errado, porque em tudo na vida a gente põe essa medida. E o que nós achamos, olha, importa tão pouco. É de um ponto de vista tão circunscrito a uma situação pequena, que quando a gente deixa de pensar que nós pensamos em alguma importância, a gente vai descobrindo esse silêncio interno, a liberdade é de nós mesmos. A liberdade não é de fazer o que a gente quer, o que bem entende. A liberdade é de nós estarmos livres das nossas vibrações, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Isso que é liberdade, porque aí a gente passa a ser preenchida pela luz da alma. E aí, a luz da alma sabe o que é o melhor. Não é o nosso mental que sabe o que é melhor. Mas quando a gente aprende a silenciar e vai abrindo espaços para que a alma possa estar presente, além de se libertar, além de descansar profundamente, quando a gente abre mão da gente, a gente descansa. Por isso que quem vive a vida da alma não se cansa. Porque a alma é precisa. Ela vai direto ao ponto, ela não tem desvio, ela faz o caminho breve. Como nós, com o que a gente acha, com o que a gente pensa, com o que a gente sente, a gente faz o caminho longo, esse caminho é muito mais cansativo, é claro, né? Porque a gente tem que aprender e cair e levantar. E tudo isso, por mais que seja um campo oportuníssimo de crescimento, é um caminho cansativo mesmo. Então, quando a gente abre espaço, a gente descansa tanto, a gente pode tanto ser a luz da nossa alma, e aí a gente vai mesmo para os relacionamentos de uma outra forma, com o nosso melhor. Aí a gente não se esbarra no outro, a gente não deixa de ver o outro, a gente está sempre pronto para cooperar, a gente deixa de criticar o outro, porque com a luz da alma, quando que dá para ter espaço para crítica? A alma é caridosa. É generosa, é inclusiva, é precisa. Mesmo que seja para falarmos não, para darmos um parecer que a gente sabe que a pessoa, num primeiro momento, possa ficar magoada, com a luz da alma, com a palavra da alma, com a energia da alma, tudo isso toma um outro rumo. Então, quando a gente abre esse espaço, quando somos filhos desse único e verdadeiro Pai, aprendemos a ser virtuosos e, na busca dessa virtude, no amor a Deus, a gente vai se inundando dessas virtudes e vai podendo estar com o outro vivendo essas virtudes. Os relacionamentos mudam totalmente de vibração e nós vamos ficando menos suscetíveis às vibrações desse andar térreo, às vibrações emocionais, mentais e às vibrações físicas. Nessa grande irmandade, um é instrutor do outro. E nesses relacionamentos que nós vamos tendo cotidianos, onde as provas vão acontecendo, onde essa nossa forma mesmo térrea de funcionar vai acontecendo, se a gente se predispõe, de, apesar de tudo isso, ver aí uma grande purificação, uma grande possibilidade de crescimento, olha, tudo vai mudar. É como se a gente estivesse passando por uma boca de um estreito funil. Então a gente está ali no funil, todo mundo apertado, passando ali por aquela porta estreita, e um às vezes com aquelas dores e tem aqueles machucados todos. Mas é a única forma dessas armaduras caírem. Porque a gente só vai saber o que é liberdade se um dia soube o que é aprisionamento. Então, essa parte estreita do funil é nós reconhecermos o aprisionamento, reconhecermos as dores, reconhecermos essa humanidade que vive mesmo se encontrando e se esbarrando e se machucando uns nos outros. E eu estou falando só de humanidade, sem falar dos atritos entre os reinos, que são tão pungentes como a gente sabe. Mas é vivendo a boca desse funil, esse estreitamento com sabedoria e com uma certa habilidade, que o que a gente vai ver depois é a varanda da nossa casa, é como o funil que depois se abre ali naquela imensidão. É o contrário, né? A gente está acostumado a ver o funil do grande para o pequeno. E aqui a proposta é que a gente passe por essa porta estreita para depois deparar com o infinito. Se a gente tem a consciência da purificação, a consciência da busca, nós vamos adquirindo mais habilidade para essas relações. A gente está o tempo todo exigindo, cobrando, pedindo, esperando, querendo, criticando, observando, cuidando da seara que não é nossa. E ao invés de cooperar, a gente fica se intrometendo. É diferente. Cooperação e intromissão, interferência e ajuda são energias completamente opostas. Mas a gente passando pelas provas, passando por esses apertos, a gente vai adquirindo uma certa habilidade de estarmos um com o outro, porque ninguém sabe isso. A gente exige que os outros tenham habilidade para lidar com a gente, né? Bom, mas nós também somos inábeis para lidar com os outros. Então, vamos nos colocar como irmãos, uns aprendendo com os outros. Porque é isso. Se a gente vê uma queda, alguma coisa que esteja errada mesmo, porque nós erramos de fato, a gente erra, como a gente disse, a gente sucumbe às vibrações térreas, às vibrações terrenas, a gente sucumbe a isso. Mas o que que a gente faz diante do erro? Ou a gente critica, ou a gente se culpa. Ou a gente fica ali no conflito, ou fica no pior ponto possível, na irritação, na intolerância. E todas essas vibrações são instantâneas para destruir toda uma vibração virtuosa. Quer dizer, como que a caridade pode existir junto com a irritação? Como que a cooperação pode existir junto com a irritabilidade? Como que nós podemos ser generosos se nós estamos magoados? Como que nós podemos ser fraternos se nós estamos absolutamente impacientes, querendo rapidamente que os outros façam como a gente quer e como a gente espera? É tanta onipotência da nossa parte fazer isso do outro, porque nós fazemos a mesma coisa. É como aquele mito de Narciso, da mitologia grega, aquele que ficou preso à sua própria imagem no lago. Era um ser belo, formoso, ele era o quarto raio encarnado, né, fisicamente falando. E moço, já quando ele descobriu a sua própria imagem no lago, ele ficou totalmente encantado por aquela imagem, ele se apaixonou por ele mesmo e nunca mais saiu do lago. Tanto é que morreu ali no lago, ele caiu um dia de cansaço no lago e morreu afogado. O Narciso em nós precisa morrer mesmo. Mas não precisa ser afogado, não precisa um ou outro ir lá no pescoço do outro e fazer a crítica, a intolerância, a impaciência para que o ego do outro deixe de existir. Pelo contrário, o Narciso pode morrer começando a olhar para o céu, começando a olhar para a imagem das árvores refletidas naquele lago. Ele deixa de olhar para ele mesmo e começa, e de repente ele começa a olhar para cima, e aí deixa de existir Narciso. E ele sai voando, então não precisa morrer afogado no lago. Então, quando ficamos nessa ideia da intolerância, da crítica, da impaciência, a gente tem que compreender, olha lá o Narciso, porque nós temos células narcísicas mesmo, que ainda não descobriram que existe o primeiro andar, que só sabem da existência do andar térreo. Pobres células. Mas nós temos que ter a caridade por essas células, a paciência com essas células, a tolerância com essas células, que estão em nós mesmos. Aí nós vamos ter a tolerância, a paciência e a caridade com as células dos outros também. Porque normalmente é assim, quando tudo vai bem, quando o outro é aquilo que eu espero, quando nós nos damos bem, quando nós somos fraternos, vai tudo caminhando, até a primeira decepção, a vez que o outro não é o nosso espelho. Enquanto o outro é aquela imagem no lago, a gente vai vivendo bem. Quando o outro, a gente vai olhar no lago e não vê a nossa imagem, ou seja, não vê o que a gente espera, o que a gente quer, o que a gente acha que é correto, o que a gente acha que é bom, pronto, ali já existe uma decepção. E tudo vai se densificando. Então vimos as células narcísicas? Não tem importância, deixa elas ali. A melhor forma de nós caminharmos para as nossas virtudes é nós esquecermos dessas células, nós deixarmos essas células narcísicas sem a menor preocupação com elas, deixa elas ali. Um ponto também importante numa vida grupal é que muitas vezes são feitas coisas que naquele momento se fez achando que era o melhor, mas depois se viu que não era, não é verdade? Não temos a visão do todo, não temos a sabedoria naquele momento, apesar de a gente estar fazendo o melhor que a gente pode. E nós deveríamos, mesmo numa situação dessa, aderir, acima de tudo, à consciência grupal, aderir à ideia de grupo, à vibração de um corpo grupal que está ali presente. Porque o que a gente faz, quando a gente vê um erro, tudo bem, vê que aquilo não está bem, mas, mesmo assim, a nossa prioridade não é aquela, não é o erro. A nossa prioridade é o belo, é o novo, a união. Porque união não é tudo igualzinho. A gente pensa que união é tudo ajustadinho, que união é tudo redondinho. E não é. União é o todo mesmo unido. São os diferentes juntos. São os desiguais juntos. São as diferentes possibilidades juntas. É como um prato de saladas. União não é só ter alface no prato. Porque a gente acha isso. Que união é sermos todos absolutamente iguais. União não, a união é essa harmonia de todos estarmos juntos, de todos estarmos no mesmo barco, de todos sermos irmãos, de todos estarmos nessa nave chamada Terra. É isso que é união. Então, quando a gente vê um erro, quantas vezes a gente faz coisas e aí, de repente, a gente viu que aquilo estava no lugar errado, não tem importância, começa de novo, faz do jeito que é para fazer agora. A ideia do grupo é muito mais bela do que o erro. Por que a gente tem essa tendência a ficar olhando aquilo que não deu certo, aquilo que ainda não está bom, aquilo que está faltando? Por quê? Porque a gente aprendeu de uma maneira muito ilusória e muito errônea que a nossa vida é fazermos tudo para ficarmos completos. Então, eu estou aqui para te completar e você está aqui para me completar. Isso é uma ilusão, isso não existe. Nós só podemos nos completar como almas. É com Deus que a gente se completa. Nós nunca vamos nos completar aqui nessa dimensão, no andar térreo, uns com os outros. Os casamentos, as amizades, a sociedade estão aí para nos mostrar isso, que ninguém complementa o outro. Ninguém é a imagem refletida no lago do outro. Isso não existe. Então, quando a gente busca a união dentro de nós mesmos, nós podemos realmente passar a nos unificar nesse todo. E essa união, ela sobrepuja qualquer defeito e qualquer queda. Não há quem não precise de ajuda e de cura para tudo isso. Não há. E se a gente pudesse ser o curador do próprio ser, mas também nos colocarmos como uns curadores invisíveis dos outros, isso mudaria muita coisa. É uma proposta e uma sugestão que a gente pudesse, por um período, utilizar como um estudo ou como uma oração essas regras da senda, porque aqui tem muitas chaves. E eu vou lendo parte a parte e vou partilhar com vocês as reflexões que me ocorreram. A senda é trilhada em plena luz do dia, direcionada por aqueles que sabem e lideram. Ou seja, o caminho é claro, o caminho é feito de luz. Nós podemos, às vezes, ficar no escuro, porque nós fechamos os olhos. Mas a senda, essa é sempre a luz do dia, porque ela é guiada por aquele que sabe e lidera. Nada pode ser escondido. E a cada volta, o viajante deve confrontar-se consigo mesmo. No caminho, o escondido é revelado. Olha que belo! Justamente porque a senda é evolutiva, nada vai ser escondido. Então a gente não deveria ter vergonha de nós mesmos, sabe? Então, as nossas impurezas vão ser reveladas a cada volta do caminho. Mas para que nós estamos aqui? A gente quer ou não quer se purificar dessas impurezas? Que os nossos nódulos sejam transmutados, que os nossos conflitos, as nossas mágoas, os nossos ressentimentos, as nossas imperfeições, tudo aquilo que de mais térreo a gente tem, possa ser transmutado. A gente quer ou não quer? Só que para isso ser curado, isso precisa ser revelado. A revelação é, antes de tudo, para nós mesmos. Para a nossa alma que a gente revela tudo isso. É para o nosso ser interno que a gente revela, porque para ele a gente não esconde nada. Então, as próprias situações de vida, as próprias situações dos relacionamentos, revelam qual é a melhor escola que nós temos para perceber os nossos limites, as nossas dificuldades, tudo aquilo que a gente tem a aprender, se não nas relações. As relações nos mostram claramente tudo aquilo que não está bem em nós. Cada um vê e conhece a vileza do outro. Então, no caminho, justamente porque as relações são esse campo de provas e de oportunidades, cada um acaba vendo a vileza do outro. Então, não vamos nos envergonhar dessas vilezas. Também não vamos ficar fazendo um atributo às vilezas, não é isso. Nem ficar falando delas o tempo todo, também não é isso. Mas se a gente se revela, se a gente deixa essa vileza ser o que tem que ser e seguir o caminho que ela tem que seguir, ela vai se desprendendo da gente e ficando pelo caminho. E como esse caminho está sendo abençoado, está sendo seguido, essa vileza ela vai ser transmutada. E sejamos mais compreensivos quando a gente vê os aspectos vis do outro. Porque, às vezes, é aquele que está sendo vil, mas daqui a pouco você é eu. E essa vileza ela está se demonstrando, ela está aparecendo, para que ela possa ser curada, ser liberada. Porque enquanto ela está lá dentro amarrada, como é que ela vai ser curada? Como é que a gente vai tratar de uma coisa que está ali trancafiada a sete chaves? E, no entanto, com a grande revelação, ou seja, com a consciência de que nós somos filhos, não há reação, não há rejeição de uns aos outros. Que bonito se a gente pudesse ver as nossas vilezas e as dos outros e não reagir, e não rejeitar. Amar o outro do jeitinho que ele é. E, no entanto, com a grande revelação, não há reação, não há rejeição de uns aos outros, e não há debilidade para prosseguir. Porque quando a gente reage, a gente fica cansado, a gente fica mais enfraquecido. Por quê? Porque a gente fica lá no térreo perdendo tempo, a gente fica no térreo cuidando do térreo. Não para divinizá-lo, mas cuidando do térreo porque a gente está achando ruim aquela vileza, ou porque a gente está criticando aquela vileza, ou porque está achando feia aquela vileza, ou porque está com vergonha daquela vileza. Tudo isso debilita, tira aquela escada que nos faz subir da nossa frente. Segue em direção ao dia. Então, apesar de nada ter sido escondido, a senda segue em direção ao dia. Sabe por quê? Porque Deus não desiste de nós. Nós, às vezes, desistimos da senda, não é? Mas Deus nunca desiste de nós. A senda permanece com todas as nossas imperfeições, com todas as nossas quedas, e Deus não se cansa, Deus não desiste. Ninguém percorre o caminho sozinho, porque Ele está conosco. O tempo todo essa senda está sendo abençoada. Não existe afobação nem pressa. Todavia, não há tempo a perder. aqui está uma outra coisa, quando a gente desperta, como a gente fica afobado, como a gente fica apressado, como a gente faz tudo correndo, como a gente se atropela, como a gente atropela o outro, como a gente deixa de ter serenidade. A gente foi como uma tartaruga para despertar, não é assim? Então ficamos tartarugas, encarnações e encarnações, e de repente a gente quer ser um coelho rápido para chegar lá na frente, para chegar na varanda logo. Não dá para afobar, não dá para ter pressa. Se a gente quiser ter pressa, ao subir essa escada com pressa, a gente vai cair, a gente vai tropeçar. E mais grave que isso, a gente vai tropeçar no outro e vai fazer o outro cair também. A afobação faz com que a gente não seja delicado, faz com que a gente machuque o outro sem perceber. A afobação faz com que a gente não veja as coisas nos seus devidos lugares. Então, acelerar para evoluir não significa ficar correndo. Cada peregrino, sabendo disso, força os seus passos adiante. Ele acelera, ele está firme, ele está preciso. E se encontra rodeado de companheiros. Alguns caminham à frente, ele segue. É aqui que vem o ensinamento, é aqui que vem a instrução, é aqui que vem o exemplo, que vem aquele outro que já tem essas virtudes todas sendo irradiadas de uma maneira muito espontânea e aquilo me toca. Então aquele está na frente e eu vou seguir. Alguns caminham lá atrás e o peregrino estabelece o ritmo. Então, se eu paro, se eu me detenho em alguma coisa que não é para se deter, se eu fico mais tempo do que é necessário, se eu cuido mais do que precisa, se eu me distraio ali, eu estou detendo todo um caminho que está atrás de mim. E isso requer de novo a precisão e a consciência da alma. Cada peregrino na senda deve carregar consigo o que precisa. Então, qual seria a nossa verdadeira bagagem? Um braseiro para aquecer os companheiros. Eu encontrei uma frase do Paul Branton que diz: no coração, bem lá no fundo do coração, há uma fonte inesgotável das mais preciosas energias curativas. Exercite-se continuamente em doá-las. Provavelmente esse é o braseiro para aquecer os companheiros. É o amor para distribuir. O peregrino carrega consigo uma lanterna para iluminar o seu coração e mostrar aos companheiros a natureza da sua vida velada. Então, se ali eu tenho o amor para distribuir, aqui eu tenho a luz para compreender. Então, com a luz, eu compreendo esse caminho. Com a luz, eu ilumino o coração, para que o coração fique sábio. Eu mostro aos companheiros a natureza da vida velada, ou seja, a gente irradia aquilo que a gente é por dentro. O peregrino carrega consigo uma bolsa com ouro, que ele não espalha na estrada, mas divide com os demais. O ouro aqui parece estar indicando o melhor de nós, o mais elevado, o mais puro, o mais preciso, o mais sábio, que nós também nem sempre sabemos qual é, nós só sabemos que ele existe nesse templo interno. E é isso o que a gente vai dividir com os demais, é isso que a gente vai colocar à disposição do mundo. O peregrino carrega consigo um vaso lacrado, onde leva todas as suas aspirações para depositar ante os pés daquele que aguarda para recebê-lo no portão. Esse vaso lacrado é o nosso templo interno, é a nossa alma. A gente vai doar a nossa alma para aquele que nos espera no portão. À medida que percorre o caminho, o peregrino deve ter o ouvido aberto. O que é o ouvido aberto? Não é um ouvido entupido com os nossos barulhos, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos. É um ouvido aberto. Porque um ouvido aberto ouve o chamado. a necessidade, ouve os sinais. O peregrino deve ter a mão generosa, uma mão aberta, que doa, disponível, uma mão estendida, tanto para se doar como para pedir ajuda, porque a gente também precisa ter a mão estendida para pedir ajuda. O peregrino percorre o caminho com a língua silenciosa. É falar só o que é necessário, que da nossa língua só brote aquilo que é encorajamento, a melhor palavra, a palavra de amor, que é a palavra precisa da união, que é a palavra da elevação, a palavra correta, na hora correta, no lugar correto. O peregrino deve ter o coração purificado. É um coração que está em paz. Um coração que não tem mágoas, que não tem ressentimentos, que não tem intolerância. E que a gente pudesse mesmo, sempre que a gente tiver esse tipo de vibração dentro de nós, a gente podia fazer um esforço para entregar esse coração que não está purificado, e entrega para a sua alma aquele coração. Põe mesmo no altar do templo interno. Não deixa aquilo ir corroendo, porque é corrosivo. As mágoas, as irritações, elas vão nos comendo por dentro e nos impedindo de estar em comunhão e união mesmo. Isso é um fato, não é uma forma poética de ver a vida das relações. Então vamos sempre estar cuidando para que essas coisas não nos invadam, não nos intoxiquem. O peregrino, quando percorre o caminho, deve ter a voz suave. Sempre sermos gentis. O que é que custa nós termos gentis? O que é que custa nós sermos educados? Às vezes a gente esquece isso. Educação, gentileza, atenção. Às vezes é um sorriso. Às vezes é uma expressão amorosa. É uma delicadeza. É falar e pedir por favor. Isso parece uma coisa boba, mas a gente também, no caminho do Espírito, às vezes vai achando que isso deixa de ser importante. Claro que não é por conta disso que nós vamos evoluir e caminhar, mas essa atenção, essa gentileza, não custa. Ela faz brotar em nós o melhor, e ao brotar em nós o melhor, nós tocamos o outro também no seu melhor. Por que não? O peregrino, à medida que percorre o caminho, tem o passo rápido, é aquela ação precisa, a ação inteligente, é o terceiro raio, aquele passo que vai na medida certa, como a gente disse, ele nem se atrasa e nem se afoba. E o peregrino, à medida que percorre o caminho, deve ter o olho pronto para ver a luz. É nós estarmos o tempo todo vendo a Deus, o tempo todo, sem nos esquecermos. Esqueceu, distraiu, não tem importância, lembra de novo. Afirme sempre para si mesmo que a solução para momentos difíceis existe e que sempre será simples encontrá-la. A gente só pode falar isso para nós mesmos quando nós temos Deus. Porque é uma fé tão absoluta que a senda está sendo guiada e abençoada, que nenhuma dificuldade é passível de não ser resolvida. E por último, o peregrino sabe que não viaja sozinho. Essas regras estão nesse livro Miragem, da Alice Bailey. São preciosas. Então eu recomendo mesmo que, por um período, sejam fonte de estudo e de oração, porque a gente pode colaborar muito com esse momento que nós estamos vivendo para a manifestação dos novos padrões. Se a gente puder colaborar conscientemente com essa senda, vivendo essas regras, tentando praticar essas regras, com certeza passos poderiam ser dados.